Senhor presidente, ministro Fux, sem querer ter a pretensão e a petulância de fazer indagações com a pertinência técnica do nosso senador Pedro Taques e de tantos outros, eu queria apenas fazer um singelo registro, singelo, mas intenso registro. Eu raras vezes vi unanimidade em qualquer coisa. A unanimidade por si já é rara. Algumas vezes vi unanimidade aqui nas comissões, na indicação de membros de agência ou de ministros, porque às vezes é uma tradição dessa casa a unanimidade nesse setor. Mas, ministro Fux, Vossa Excelência é um monarca da unanimidade, porque além da unanimidade na votação que possivelmente venha, é uma unanimidade nas opiniões, e isso é raro. Não vi uma opinião divergente ou contrária, o que é natural no processo democrático em indicações de cargo relevantes como de Vossa Excelência. Eu vi uma unanimidade de opiniões, e opiniões muito positivas. Imaginei no início que fosse consequência da notória sapiência jurídica de Vossa Excelência, corroborado até por esse extenso currículo, que mais parece um compêndio do que um currículo. De tão pesado, parece até uma arma ninja. Mas descobri depois da fala de Vossa Excelência que não é por conta do currículo. Eu diria até que é por conta da figura humana que Vossa Excelência se demonstrou aqui a esta comissão. Fiquei profundamente admirado de suas posições. Eu já sabia, depois que ouvi o relatório do senador Marcelo Crivella, que sua participação no Supremo Tribunal Federal seria certamente abençoada por Deus, porque o relatório dele ele leu quase como que uma oração. Mas agora eu percebo que a vossa vida toda foi abençoada por Deus, pela posição que aqui declinou a esta comissão. Então, fico feliz e satisfeito em ver que teremos um ministro abençoado por Deus em cada atitude, em cada linha, em cada palavra, em cada sentença dada nesse importante e mais importante tribunal do nosso país. Parabéns a Vossa Excelência, ministro Luiz Fux, e mais do que a Vossa Excelência, parabéns ao país que terá um ministro de sua estirpe.
Concedo a palavra ao nobre senador Lindbergh Faria.
Presidente Eunício, eu ia declinar da minha fala, ministro Fux. Haja vista o adiantado da hora e nós queremos votar no plenário, mas ao invés de declinar, eu vou resumir a minha fala. Até porque seria cobrado do povo do Rio de Janeiro, o senador Crivella, que apresentou aqui um brilhante relatório. O senador Dornelles fez uma fala no plenário dessa casa fantástica. E até o senador Aécio Neves, que é senador por Minas Gerais, mas é tratado informalmente no Rio de Janeiro como quarto senador pela casa, também falou. Então eu me sinto no dever de rapidamente falar aqui da alegria do povo do estado do Rio de Janeiro, do sentimento nos meios acadêmicos, intelectuais, do orgulho do Rio de Janeiro com a vossa indicação. O senhor que eu queria destacar aqui passou em todos os concursos, senador Demóstenes, em primeiro lugar na promotoria, como juiz. E eu queria ressaltar um aspecto que está claro aqui na fala do desembargador, presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, Nelson Calandra. A indicação do ministro Luiz Fux para o STF representa uma belíssima vitória para a magistratura brasileira. É também demonstração de uma sensibilidade da presidente do ministro da Justiça. Era uma reivindicação antiga da classe que houvesse mais juízes de carreira no Supremo. Está aqui também o presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, Gabriel Wed, que disse que o principal pedido da JUF era que o escolhido fosse um juiz de carreira. É com grande alegria e satisfação que recebemos a notícia da sua indicação. Ele é juiz de carreira e certamente emprestará seu notório saber jurídico exigido pelo texto constitucional aos trabalhos feitos pelo STF. Não quero me alongar, mas quero dizer que Vossa Excelência emocionou essa casa ao falar de sua família, ao falar do seu pai, mas não só por isso. Ao falar de valores éticos, de responsabilidade social, de mostrar verdade, os senadores viram, eu falo muito isso das nossas eleições, senador Pedro Tac. Quando nós falamos pela televisão, eu digo, o povo vê quando está falando verdade, com entusiasmo, e isso tudo passou aqui no Senado Federal. Eu tinha preparado 3 perguntas que eu quero deixar, e com certeza são perguntas que já foram feitas por outros senadores, e o senhor vai responder coletivamente agora. Uma, rapidamente, era sobre a judicialização da política. Eu não quero falar de casos concretos, mas houve a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre o caso da suplência no parlamento. O Supremo decidiu uma coisa, a Câmara está empossando os suplentes da coligação. Esse é um caso que não envolve só a questão da suplência, mas existe nessa casa, no Congresso Nacional, uma vontade muito grande de separar áreas, de delimitar competências entre os poderes. Queria falar também, e vejo como é forte a sua defesa desse princípio do ativismo judicial, a defesa de direitos do cidadão. Mas Vossa Excelência falou aqui também um certo equilíbrio com o princípio da reserva do possível. E eu queria falar do outro lado. Você sabe que nós estamos com um problema, ministro Fux. Um dos maiores problemas da Frente Nacional dos Prefeitos hoje é porque, às vezes, com exageros, né? Você sabe que nós temos uma dificuldade hoje grande no Brasil de se achar pessoas que queiram assumir as secretarias de saúde. As pessoas, às vezes, querem ser consultoras, porque, às vezes, há decisões judiciais que, em 24 horas, pedem que entreguem um medicamento, e um medicamento de muito, muito difícil de encontrar no mercado. Essa é uma realidade concreta da vida do nosso país hoje. Os secretários de saúde se escondem para não ser presos. Eu não quero abrir mão aqui da lógica do ativismo judicial, da defesa dos direitos do cidadão. Isso é fantástico. Agora, qual o equilíbrio contra os exageros? Por fim, o senhor, pela sua atuação fantástica como ministro do STJ, se notabilizou pela defesa da celeridade, da velocidade, a luta contra a lentidão da justiça. E Vossa Excelência, quando presidiu essa comissão para a apresentação do anteprojeto de Código de Processo Civil, essa foi uma preocupação de Vossa Excelência. Né? Eu queria que Vossa Excelência falasse rapidamente sobre isso, não precisa se alongar, e quais os planos na luta contra a lentidão, da luta para dar velocidade na justiça. Eu só quero encerrar. Como representante do Estado do Rio de Janeiro, eu não podia deixar, espero que todos me compreendam, de felicitá-lo. O senhor passou aqui uma certeza para todos nós, e não estou falando para agradá-lo, mas eu tenho certeza que pelas suas ideias, pela sua vontade, pelo seu compromisso com a realidade do povo que mais precisa do nosso país, eu acho que o senhor tem tudo para fazer história no Supremo Tribunal Federal. Parabéns a Vossa Excelência e o povo do Rio. Transmito aqui o sentimento que existe no Estado do Rio de Janeiro. Está orgulhoso com a vossa indicação.
Com a palavra, o nobre senador, ex-presidente dessa comissão, a quem eu tive a honra de substituir, Demóstenes Torres.
Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, senhor ministro Luiz Fux, senhor ministro, senhor conselheiro Nelson Tomás Braga. Primeiro, quero reconhecer o valor de Vossa Excelência. Todos já o fizeram, mas Vossa Excelência realmente é alguém da área do direito. E eu espero que o Supremo doravante possa ser composto dessa forma. Como disse o presidente da Associação Nacional dos Magistrados, o desembargador Calandra, de São Paulo, é de muito bom alvitre que o Supremo Tribunal Federal também volte a ser composto, não exclusivamente, né, mas por magistrados de carreira e por magistrados oriundos do Superior Tribunal de Justiça, como já era tradição no passado. Vossa Excelência vem resgatar essa tradição. E eu parabenizo a presidente Dilma Rousseff por ter feito essa indicação. E lembro até que nós participamos de uma de um evento em São Paulo, outro dia, de um painel, eu, Vossa Excelência, o ministro Gilmar Mendes, o ministro Toffoli e mais o advogado Arnold Valdi. Eu contei essa história e vou contar novamente, né? Era um público muito restrito, até para lhe fazer uma pergunta, né? Então, outro dia, senador Pedro Taques, eu fui num salão cortar o cabelo. Pasme, Vossa Excelência. Né? E às vezes meu cabelo chega até a ficar em pé. E lá encontrei uma colega, né, advogada e tal, e talvez tenha feito a pergunta mais infeliz da minha vida, né? Fui extremamente indelicado. Perguntei para ela, quantos anos você tem? Ela falou, olha, senador, eu não posso dizer isso porque o Supremo ainda não decidiu quando é que se dá o nascimento com válido, com vida, né? Eu fiz essa, contei essa história só para dizer, naquela oportunidade não teve oportunidade de um debate, somente para questionar a Vossa Excelência, ministro Fux, se em algum momento o Supremo tem abusado da edição da súmula vinculante. E pego como exemplo a súmula que foi conhecida como súmula das algemas. Então, parece que ali, a despeito da Constituição Federal, dizer claramente que essa súmula será editada após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, né? E que haja controvérsia atual acerca do tema, o Supremo editou. Talvez até naquele momento havia um certo temor no Brasil que nós descambássemos para o Estado policial. Talvez o Supremo tenha feito dessa forma. Mas aproveito para perguntar, indagar a Vossa Excelência, que brilhantemente presidiu a comissão de jurista que acabou por elaborar o anteprojeto do novo Código de Processo Civil, que já se transformou em projeto, que já foi votado pelo Senado e está na Câmara. Se essa solução, Vossa Excelência encontrou a solução para a área civil, mas se também o Superior Tribunal de Justiça e talvez até outros tribunais superiores não deveriam também ter a súmula com efeito vinculante até talvez a repercussão geral. Qual a opinião de Vossa Excelência sobre esse tema? Algo que nós discutimos aqui muito, e é um tema que não está posto na Justiça, né, sobre crime organizado. E dois institutos tiveram uma polêmica grande aqui, tanto é que ainda não encontrou votação o projeto da lei do crime organizado. Então, eu queria a opinião de Vossa Excelência sobre esses dois institutos que constam do projeto, a infiltração de agentes e a ação controlada por parte do magistrado, né, para determinar em que momento se dará a prisão, deixando que quando uma organização criminosa se encontre praticando determinados delitos, até que momento isso pode acontecer para que o Poder Judiciário tenha obtido maiores provas, né, ou a polícia tenha obtido maiores provas e possa, com isso, desencadear um processo mais efetivo de prisão daqueles agentes. Qual a opinião de Vossa Excelência sobre esses dois institutos? O ministro Joaquim Barbosa, ele sugeriu, e nós incluímos no Código de Processo Penal, já votado aqui, o novo Código de Processo Penal, primeiro no anteprojeto e depois no novo Código, que em caso ou nos casos da interposição de recurso extraordinário e recurso especial, né, que toda vez que haja essa interposição, se suspenda o prazo de prescrição. Por quê? Porque, segundo ele, segundo outros ministros do Supremo Tribunal Federal, quase sempre esses recursos são usados na área penal apenas para procrastinar. O efeito é meramente procrastinatório. Já sabem que não terão resultado, mas com isso muitas vezes acabam garantindo a impunidade pela obtenção da prescrição. Um outro problema que nós discutimos aqui, até no projeto sobre lavagem de dinheiro, que também nós não conseguimos avançar por conta de especificamente dessa polêmica, deseja o Ministério Público, a Polícia e o Poder Judiciário, especialmente os seus agentes que atuam nessa área, que dados cadastrais que não configurem quebra de sigilo possam ser acessados diretamente, tanto pela polícia quanto pelo Ministério Público, assim como alguns outros órgãos, como o Banco Central, Tribunal de Contas da União, outros tribunais, COAF. Qual a opinião de Vossa Excelência sobre isso? Vossa Excelência entende que pode o Ministério Público fazer investigação em determinados casos e com determinadas regras pré-estabelecidas? Uma briga existente entre a Polícia Civil e a Polícia Militar, né, acabou também atrapalhando uma ideia que foi originada, que o Supremo Tribunal Federal já até decidiu a respeito, que pode a Polícia Militar lavrar os termos circunstanciados de ocorrência, os chamados TCOs. Né? Por quê? Porque num voto até muito bonito, acompanhado por praticamente todo o Supremo, do ministro Aires Brito, ele diz que ali não há qualquer elemento de cognição e simples anotação do que aconteceu para remessa à autoridade policial, que é o delegado de polícia, e depois composição pelo Poder Judiciário, juizados especiais de primeiro grau. Qual a opinião de Vossa Excelência se a PM pode lavrar o TCO? A revista Veja traz essa semana uma matéria que nós discutimos aqui amplamente nos últimos 8 anos e que nós não conseguimos aprovar. Por quê? Também, embora a magistratura, Ministério Público e outros agentes do direito sejam favoráveis à criação do chamado RDD Max ou Super Max, onde, até obedecendo um preceito constitucional que diz que os estabelecimentos serão adequados para cada tipo de crime praticado, o grau de periculosidade do agente, e que os regimes serão cumpridos, né, as penas serão cumpridas de forma progressiva, etc. Mas nós tentamos implantar aqui o RDD Max, foi aprovado o RDD. O que é o RDD Max ou Super Max, que o Brasil é até signatário de tratados e convenções internacionais de direitos humanos para adoção aqui? Independentemente da prática de qualquer ato, né, criminoso dentro do presídio, o magistrado, já pelo comportamento do réu, já pelo longo cabedal de crimes que ele cometeu, especialmente se ele pertencer ou comandar organização criminosa, pode o magistrado dizer qual o prazo que ele deve ficar isolado e quais as condições do isolamento. Naquela ocasião, preferiu o Congresso, e com a pressão muito grande do governo federal, aprovar o atual sistema, em que o regime disciplinar ele é imposto por 2 anos, prorrogado por mais 2 anos, desde que a pessoa tenha praticado algum delito ou uma infração grave dentro do presídio. Quando nós sabemos que um grande delinquente, um comandante de crime organizado, não faz nada, manda fazer, não é verdade? Então, qual a opinião de Vossa Excelência se é possível constitucionalmente a adoção desse regime disciplinar diferenciado? Outro problema que nós atravessamos aqui foi a supressão do exame criminológico, porque o governo também, e veja só, não foi só esse governo, o governo anterior também, então não é uma questão de governos, né? É uma questão de Estado. Mas o governo quis esvaziar os presídios, inclusive com grandes delinquentes, com delinquentes que praticaram crimes graves, e aboliu o exame criminológico. Então, qual é hoje o requisito para uma pessoa ser posta imediatamente em liberdade, se cumprido determinado período, tem direito à progressão ou a livramento condicional? É que ele tenha cumprido aquele lapso temporal, que não tenha também praticado nenhuma falta dentro do presídio, que tenha um bom comportamento carcerário. Com isso, praticamente todos os delinquentes do Brasil, independentemente da quantidade ou da qualidade dos crimes cometidos, eles terão direito à progressão e terão direito, naturalmente, a livramento condicional. Se Vossa Excelência pensa que pode ser, se nós podemos ou não adotar novamente o exame criminológico, que condiciona a uma junta médica, né, um prévio parecer sobre a condição ou não de periculosidade, vamos usar esse termo que é mais, né, daquela pessoa presa, daquele delinquente preso, no momento em que ele tem ou não direito à progressão, independentemente do tempo cumprido. É claro que o magistrado também ele pode desprezar fundamentadamente o laudo que lhe será submetido. Então, qual a opinião de Vossa Excelência sobre o exame criminológico? Agradeço, parabenizo a Vossa Excelência e apenas ao nosso querido presidente Eunício, quando o nosso senador Pedro Taques propôs que a votação fosse feita ao final, ele propôs, primeiro, para cumprir a Constituição. E nós, Vossa Excelência, que é um parlamentar de larga experiência, muitos querem votar imediatamente para poderem realizar outras tarefas, inclusive de cunho parlamentar. Mas, evidentemente, que acaba sendo um desprestígio para o sabatinado quando isso acontece, porque nós chegamos ao final da sessão plenamente esvaziado. E todos sabem que o ministro Fux e outros ministros que serão aqui indicados, que eles merecem a atenção plena, né, de todos os senhores senadores até o final. E é claro que Vossa Excelência foi democrático, Vossa Excelência agiu, inclusive regimentalmente, delegou essa decisão ao plenário dessa casa. Mas talvez, né, o melhor caminho seja realmente abrir ao final, para que até o final, embora, né, com sacrifício de muitos, possam todos ficar aqui até para beber da sabedoria do ministro Fux e de outros tão grandes quanto ele.